Nós paramos antes de Pesach, no final da praga de sangue. A gente viu uma introdução geral sobre as pragas. E nós vimos a praga de sangue. Primeiro a gente viu a de sangue, depois a gente fez uma introdução. Então a Torá fala, no final da praga de sangue, se completaram 7 dias depois que Deus trouxe essa praga de sangue sobre os egípcios. E daqui se aprende que as pragas tinham a duração de 1 semana. As pragas tinham a duração de 1 semana. De uma forma geral, funcionava o esquema que durante três semanas, o Moshe advertia o faraó, falava, ó, Deus está falando que se você não vai mandar a gente embora, vai vir sangue. Se você não vai mandar a gente, vai vir sangue. Assim foi advertindo 3 semanas e parou não mandando o povo embora, veio a praga de sangue e assim com todas as demais pragas praticamente. A gente vai ver depois algumas que não. Durante 3 semanas, advertência. E vinha a praga e durante 1 semana durava a praga. Como? Como assim parar no Shabbat? Primeiro depende se ela começava no domingo ou não. Uma semana não quer dizer que começava no domingo. Tá? Se fizer as contas, vai se ver que elas não começavam no domingo a princípio. Quer dizer, não sempre começava no domingo. Também essas 3 semanas não obrigatoriamente eram exatamente 3 semanas. Pode ser 1 dia mais, 1 dia menos. E também dá diferença aí no dia que começa a praga e termina a praga. Tem uma praga que sim, a gente vai ver que a Torá enfatiza que ela não funcionou no Shabbat. É. E isso fez eles ficarem também, os egípcios falaram, peraí, que negócio é esse? Mas se a gente vai ver mais pra frente, é uma praga mais pra frente, só que não funcionou no Shabbat. Mas de uma forma geral, sangue, por exemplo, durante 7 dias, inclusive Shabbat, os egípcios não tinham o que beber, a não ser, como a gente viu, comprando água dos judeus. E agora diz a Torá assim, Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe, Bo el Paró, venha ao faraó, onde? No palácio. A primeira praga foi, vai no rio, que ele de manhã sai no rio, para se fazer de Deus, ele vai no rio fazer suas necessidades, você vai pegar ele lá, vai falar com ele lá. Aqui, Deus fala, você vai no palácio. Você vai de manhã no palácio, falar com o faraó no palácio. Ve'amartá eilav, você vai dizer para ele, Ko'amar Hashem, assim disse Deus, Shalach etami ve'yavduni. Mande o meu povo e eles vão me servir. Ve'imma'enatá le'shaleach, mas se você vai impedir de mandar, vai negar mandar o meu povo. Hine anochi nogef et kol gevulecha batsefardeim. Eu vou ferir e vou trazer uma praga sobre todos os seus limites com rãs. É interessante que, primeiro, a gente já viu que essas pragas vinham trazer uma certa lição para os egípcios. E nós vimos que as primeiras 3 pragas são no ramo da, no nível da água e da terra. E cada uma delas é paralela a outra fase que eles fizeram com a gente. A primeira fase era o fato de transformarem os judeus e considerarem os filhos de Jacó como estrangeiros. E sobre isso, então, já veio a praga de sangue, mostrar para eles que vocês também são estrangeiros aqui. Vocês só moram aqui porque Deus quer que vocês morem aqui, porque senão nem água vocês têm para beber. E agora vem uma praga indicativa em relação à escravidão. E a indicação é: vocês estão escravizando porque vocês acham e vocês se consideram seres superiores a esse povo, ao ponto tal que vocês acham que vocês podem escravizar eles. Só que vocês são superiores, superiores a quê? Nem as rãs, que são um bichinho geralmente assustado e que se afasta das pessoas, nem elas têm medo de vocês. Vocês se acham alguém? O Elvish traz uma coisa muito interessante, que em hebraico, tsfardea, que é rã, é formado por duas palavras. Tsefar, dea. Tsafar é manhã. Tsafra. Tsafra é manhã em aramaico. Então, tsfar significa manhã. E dea significa conhecimento. A rã tem o conhecimento da manhã, ou seja, quando é noite, ela fica coaxando, fica passeando, se sente à vontade. Mas assim que ela sente que está começando a amanhecer, ela sente que ela está amanhecendo e ela volta a ficar no cantinho dela. Ela tem medo de sair por aí, tem medo de encontrar com pessoas. Durante o dia ela fica um pouco mais quieta do que à noite, que ela se sente mais livre. Então, por isso esse nome também em hebraico, manhã, conhecimento, ela tem conhecimento da manhã. E ela, ao amanhecer, volta a ficar quieta e envergonhadinha. Então, a ordem de Hashem é que você vai falar para o faraó, se você não vai mandar o povo, agora vão vir rãs. Vesharat hayeor tsefardeim. O Nilo vai criar, vai brotar. Sharat é um verbo que não dá para traduzir em português. É o verbo de multiplicação dos insetos. Ou no caso dos répteis. Então o rio vai produzir, vão sair um monte de rãs. Ve'alu uva'u beveiterra. E elas vão subir e vão vir à sua casa. Interessante essa expressão, elas vão subir. Vão subir da onde para onde, se não precisa subir. O faraó morava provavelmente no térreo, era um palácio. Eles vão subir. Elas vão subir e vão vir na sua casa. Uvachadar mishkavechav amitaterra. E no seu quarto de dormir e na sua cama. Uveveitavadecha. E na casa dos seus servos. Uvamecha. E no seu povo. Uvtanurecha. E no seu forno. Uvmisharotecha. E nas suas provisões. Quer dizer, esses bichinhos que normalmente têm medo de se aproximar de qualquer pessoa vão invadir, fazer uma invasão que você não vai nem acreditar onde eles não vão estar. E assim vocês vão entender e vão aprender que vocês se achavam os senhores e os superiores sobre esse povo, e de repente vocês estão vendo que vocês não são temidos nem sequer por uns bichinhos medrosos. Uvcha, uvamcha, uvchol avadecha. E em você, e no seu povo, e nos seus servos, e aluha tsefardeim, as rãs vão subir. Esse no significa dentro. As rãs vão entrar dentro de vocês, inclusive, provavelmente rãzinhas menores, vão entrar dentro de vocês, e vão ficar coaxando de dentro do estômago. Que horror, é? Eu não lembro agora quem foi uma vez. Eu não lembro. lembro agora quem foi. Alguém que uma vez esteve na casa do Hafetz Chaim, há 90, 100 anos atrás. E era justo a semana da Parashá. A Parashá lida na semana era essa Parashá das Pragas. E ele estava ouvindo, o Hafetz Chaim estava sentado no seu quarto estudando. E ele diz lá que era muito interessante ver como ele estudava. Lia palavra por palavra, traduzia para si próprio, como se ele não soubesse, mas ele estava repetindo. E aí, quando ele começou a ler sobre essas pragas, ele ouviu que o Hafetz Chaim começou a gritar e berrava. Ui! Ui! E depois ele foi conversar com o Hafetz Chaim, ele viu como o Hafetz Chaim lia e sentia como se estivesse acontecendo mesmo naquele momento. Entendia como foi sofrido para eles, mas bem feito. Não, não, eles fizeram por merecer. Mas de qualquer forma, é uma coisa de fato pesada. Interessante que todos os lugares onde esses bichinhos se meteram e vieram sem ter nenhum medo e nenhum temor de nada, demonstra também e veio dar uma lição para eles sobre o que eles faziam com seus escravos. Quer dizer, como escravos, os filhos de Jacob não tinham casa, não tinham um quarto familiar com direito de privacidade. Eles não podiam dormir sossegados. E nem comida eles tinham direito. Eles não dormiam sossegados. Aliás, esse é um dos motivos que a gente vai ver, pelo qual veio essa praga. Eles eram acordados com barulhões que assustavam eles. E eles não tinham comida sequer para comer direito. Isso nós lembramos não só na praga, nós lembramos no Seder, comendo o pão que eles comiam. E essas rãs entraram e penetraram e se infiltraram exatamente nesses lugares, tirando a privacidade dos egípcios e fazendo com que ele não possa desfrutar da sua casa, não possa desfrutar da sua cama, não possa comer direito. E o tempo todo tem alguma coisa que vem lá incomodar, que não é alguma, são muitas coisas incomodando. Só para ter ideia, vamos continuar, depois a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo. Por enquanto Deus só está falando o que vai acontecer, né? Só está avisando o faraó, ainda não aconteceu. Fala, Betinha.
Eles iam morrer com essas pragas ou era só para assustar?
De uma forma geral era só para assustar, mas tinha gente que morria também. Até porque, já que você está falando, tem alguns midrashim que trazem que, além de rãs, também tinha outro bichinho verde que saiu do Nilo para se encontrar com o faraó, família e servos, etc., que é o crocodilo. E aí, provavelmente, nessas, algumas pessoas devem ter perdido a vida com crocodilos passeando, né? Vayomer Hashem el Moshe. Diz Deus para Moshe. Quer dizer, nós estamos então já passando fase. Moshe foi, falou para o faraó: olha, você não vai mandar a gente, vai vir aí, vão vir rãs, vão ir para cá, para lá, vão estar em todo lugar, vão te incomodar, vão. Nananana. E, para variar, faraó não deu muita bola. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe: Emore la Haron, diga ao Aharon. E de novo ao Aharon, e não você, Moshe, porque essa praga também vai ser feita no Nilo, e o Nilo te salvou a vida. E você tem que ser grato. Netet yadecha bematecha, erga a sua mão com o seu cajado, al haneharot, sobre os rios, al hayeorim, sobre as canaletas, ve al haagamim, sobre os pântanos, ve haalet atzfardaim al eretz mitzrayim, e faça desta forma subirem as rãs sobre a terra do Egito. Vaieta Aaron et yado. Aaron ergueu seu cajado, ou melhor, ergueu a sua mão. Vaieta Aaron et yado. Aaron ergueu a sua mão. Almeimei Mitzrayim, sobre as águas do Egito. Vatal hatsefardea. E subiu a rã. Vatechas et eretz Mitzrayim. E cobriu, encobriu a terra do Egito. De novo foi o Aharon, porque essa praga veio do Nilo e o Moshe ficou na cestinha no Nilo, foi salvo pelo Nilo, ele não pode trazer praga sobre o Nilo. Então subiu a rã. Não são as rãs. Conta o Midrash que subiu uma rã. Uma rã grandona. Os egípcios viram, se assustaram com ela. Vamos matar ela. E pegaram varas e foram lá e bateram na rã. Quando bateram na rã, ela se dividiu em dois. Como? Então, tem muitos filmes que foram inspirados nesse Midrash. É. Cada vez que bate. Como? Assim. E cada vez que eles batiam na rã, ela começava a espirrar rãzinhas. E assim, em vez deles diminuírem, o negócio começou a aumentar, e perdeu totalmente o controle. Rãs por todo o Egito se espalharam. Vayasu hen hachartumim belateihem. E fizeram também assim os magos, com as suas magias, com as suas falas. Vayalu et hatzefardim al eretz Mitzrayim. E fizeram também subir as rãs sobre a terra do Egito. E aqui não está tão claro no versículo o que significa que os magos também fizeram assim. O que foi o assim que eles fizeram? No final das contas, o resultado foi o que a Torá fala em seguida, que subiram mais rãs sobre o Egito. A pergunta é o que eles fizeram. Tem quem diz que eles quiseram mostrar que a gente também sabe criar rãs. Você, Moshe, tá bom, você acha o quê? Você está fazendo grande magia? A gente também sabe fazer a mesma coisa. E aí eles criaram mais umas rãzinhas para vir sobre o Egito. O Rav Hirsch traz aqui que não faz sentido. O que quer dizer que eles agora vão trazer mais rãs? Já não faltam rãs, vai fazer mais? Diz o Rav Hirsch que a intenção deles era anular a praga. Isso se vê na próxima praga, na praga de piolhos. Lá está escrito de uma forma muito clara que os magos tentaram, lá eles não conseguem, mas está escrito lá que eles tentaram fazer lehotzi et hakinim, eles tentaram tirar o piolho e não conseguiram. Aqui eles tentaram tirar as rãs. Como? Então os magos egípcios pensaram: olha, se o Aaron vai levantar a mão, a gente levanta a mão também. E o nosso levantar de mão vai ser um antídoto ao levantar de mão dele. E a gente vai conseguir impedir disso acontecer. Então isso seria vayasuhen. Assim fizeram também os magos. Eles fizeram, imitaram o que o Aaron estava fazendo. Só que ao imitarem para impedir a praga de vir, eles conseguiram um efeito contrário. Subiram mais rãs ainda do Nilo. E acabaram então trazendo um aumento ainda da praga. Vayikra faraó le Moshe o Aharon. E o faraó chamou o Moshe e o Aharon. Ou talvez vamos primeiro fazer uma pausa aqui antes de chamar o Moshe e o Aharon. Vamos ver um pouco melhor o que estava acontecendo. Essa essa praga aqui está se espalhando pelo Egito e tem rando em todo canto. Antes de mais nada, nós vimos aqui no comecinho que o Moshe anuncia para o faraó, segundo o que Deus está falando para ele, que as rãs vão subir e vir para sua casa. O que significa que elas vão subir e vir para sua casa? Dizem nossos mestres que a Lu, subir aqui, não significa de subir, e sim significa de serem um tipo especial. Em hebraico, a palavra la'alot, a Lu, significa também algo que é maior, algo que é melhor. E tem um upgrade. O que significa? Tinham vários tipos de rãs. Tinha as rãs pequenas, tinha as rãs médias, tinha as rãs grandes. E tinha aquelas rãs extra large. Essas daqui foram para o palácio do faraó. É isso que o Moshe está avisando ele. Olha, você não pensa que estou brincando, que as rãs que vão aparecer aqui na tua casa, elas são uns monstros, você vai se assustar. E assim tinha rã em todo canto, em altíssima quantidade. Então você imagina que o chão estava verde, cheio de rãs. Se um egípcio quer andar, ele ouve fazendo splat, ele está o tempo todo pisando em cima de rãs. Ele quer se deitar, a cama dele está um colchão de rãs. É isso que a Torá está falando, vão vir rãs na sua cama. Não tem onde deitar direito. Porque eles ficam pulando. É um colchão de molas. Fica pulando. E não só pulando. Imagina o barulho que isso fazia. Eles tinham um colchão de molas com música gratuita, sem necessidade de trocar a bateria. E também não dá para diminuir o volume. O Midrash conta que Deus fez essas rãs entrarem em todos os lugares. E lugar que não dava para entrar muito bem, Deus fazia a parede ceder para eles entrarem. E assim tinham frestas e rachaduras nas paredes, mesmo paredes de pedra, que permitiam a entrada dessas rãs para todos os lugares. E inclusive nos fornos. A Torá fala que as rãs foram para os fornos. O que significa que elas foram para os fornos? Quer dizer que o egípcio está exausto. Não consegue dormir. Está com uma dor de cabeça infernal. Não consegue pisar direito. Não consegue andar direito. Não consegue se sentar. E ele pensa, então agora eu vou fazer um pãozinho. Acende o forno. E pula um rãs dentro do fogo. Só que pulavam tantas rãs dentro do forno que acabava esfriando o forno. E o pão que ele fazia, que além de ter um monte de rãs misturados na massa, como diz a Torá, misharoteha, as suas provisões, não assava direito, porque o forno estava frio, cheio de rãs lá dentro. Então ele ficava mais sofrido ainda. E tem mais. O Egito quer beber água. Uf, finalmente, né, já. Imagina, 3 semanas atrás, tava aquele caos. Não tinha água para beber. Era tudo sangue. Uma coisa horrorosa. Nem me lembro o que foi há 3 semanas atrás. Agora, finalmente, nós podemos beber água. E ele pega um copo d'água. Cuidado para não engolir rãs. Tem rãzinhas pulando dentro da água. E ele acabava engolindo elas. E elas ficavam roncando e coaxando de dentro do corpo. O interessante que o Midrash diz que de tudo que estava acontecendo com a presença dessas rãs, o pior de tudo era o barulho. O barulho era uma coisa que era insuportável. As pessoas não conseguiam ouvir umas às outras. E até nós vemos isso mais para frente. No final dessa praga, que já daqui a pouco chega, o Moshe vai conversar com o faraó, que o faraó chama ele, e pede para o Moshe rezar por ele. E a Torá diz, Vayitzak Moshe el Hashem. O Moshe gritou para Deus. E nossos mestres perguntam por que, que o Moshe gritou, porque há necessidade de gritar. Uma das respostas é que existe uma lei em relação à reza, que a pessoa quando reza, mesmo que reza em voz baixa, ele precisa rezar num volume tal que o próprio ouvido consegue se ouvir. Você tem que falar as palavras mesmo baixinho, de forma que você consegue se ouvir. Só que o barulho era tão ensurdecedor que o Moshe não conseguia se ouvir quando ele estava rezando, quando ele estava lá perto do faraó. Ele precisava berrar para ele poder conseguir se ouvir. Então você imagina só o barulho que estava, de uma forma geral, no Egito. Essas pragas, como estava escrito aqui, a Torá diz que as pragas vieram, essa praga especificamente, né? As outras também, mas no caso dessa daqui, a Torá enfatiza a ordem que a praga veio. E a Torá diz que veio em primeiro lugar sobre o faraó, sobre os servos do faraó e sobre o povo. Por que que está justo nessa ordem? E nossos mestres dizem que a praga veio na ordem daqueles que agiram. Em primeiro lugar foi o faraó que deu ordem de escravizar. Aí os próximos ministros e os servos que estão próximos entraram em ação. E depois o povão também entrou em ação. Então na hora de trazer essa praga, Deus trouxe também na ordem. Primeiro quem foi prejudicado foi o faraó, depois os súditos, depois o povo. O Rabbeinu Yerucham de Mir faz um comentário sobre isso, usando a seguinte parábola, o seguinte exemplo. Quando uma pessoa quer medir, quer pesar, por exemplo, na cozinha, ou quer pesar ouro de joias, a pessoa vai usar pezinhos que têm gramas, vai usar uma balança que tem gramas, miligramas, porque ele quer ter muita precisão nisso. Se uma pessoa vai pesar agora um caminhão que está levando toneladas, ou vai pesar um container, ele não vai usar miligramas e provavelmente nem gramas. Ele vai usar só os quilos ou até toneladas. Por que isso? Porque não precisa ter tanta precisão quando você está fazendo uma coisa que é tão grande, não faz diferença os detalhes. Diz o Averu Handimir, quando Deus faz as coisas, ele usa sempre uma medida precisa, os gramas, os miligramas e até mais do que isso. E é isso que a Torá está nos ensinando aqui. Vocês egípcios vão ser castigados. Faz diferença agora como vão ser castigados. Se é assim. Mas, né, todo mundo aprontou, todo mundo vai junto e acabou. Não faz diferença como que isso vai acontecer. É, isso talvez para os seres humanos não faz muita diferença. Para Deus faz diferença. E para Deus vai ser feito tudo com muita precisão. Precisão tal que se você, faraó, for o primeiro a fazer, então a praga vai entrar primeiro na tua casa e depois as rãs vão invadir o resto da turma. E assim com todas as pragas e com tudo. Deus é muito, muito preciso em tudo aquilo que ele faz. coisa curiosa a respeito desse versículo Vata'al HaTzefardea, que nós falamos antes. Subiu Ar. O Talmud diz o seguinte. Rabbi Akiva diz que tinha uma rã e ela preencheu o Egito inteiro. Disse Rabbi Elazar ben Azaria, Akiva, o que você está falando esse tipo de conto? Tinha uma rã que ela deu um apito. Assim, é usada a linguagem lá, Sharkalahem. Ela apitou, fez fiu, fiu. E aí todas as outras rãs vieram e invadiram todos os lugares. Aqui nós temos mais um exemplo de coisas que os nossos mestres falaram codificado. O que significa... Sabe, aqui ela diz que foi uma rã que se espalhou no Egito inteiro. Uma rã monstruosa, do tamanho de um Egito. E Rabbi Elazar ben Azaria fala, não, o que você está falando aqui? Vai? Foi uma rã que subiu, deu uma subiada, todo mundo veio. Nossos mestres estão aqui querendo demonstrar algo que deve ter acontecido na época deles. E que nós também conhecemos de épocas posteriores. E aqui havia uma pergunta. Aconteceu, provavelmente, naquela época, o mesmo, que de repente subiu no poder de algum lugar um antissemita. E de repente o povo inteiro estava voltado contra os judeus. E aí apareceu e surgiu uma discussão. A discussão é a seguinte: como pode ser que, de repente, milhares de pessoas se tornam antissemitas e ficam contra os judeus? Será que aquele sujeito que subiu ao poder, conseguiu, com sua lábia, convencer o povo inteiro a se rebelar contra os judeus? Ou que o povo já era antissemita, só não tinha um chefe. E agora que surge um chefe, ele conseguiu unificar todo mundo para ir contra os judeus. A mesma coisa que apareceu, a mesma discussão que surgiu na época do Holocausto. Será que o Hitler e o Marshall conseguiu convencer todo mundo a ir contra os judeus? Ou todo mundo já era contra, só não tinha um líder. Surgiu um líder, aí todo mundo se juntou e fez o que fez. E assim com todos os outros acontecimentos. E essa é a discussão. Rabbi Akiva diz que tinha uma rã que se espalhou por todo o Egito. Quer dizer, o chefão surgiu e ele é que conseguiu abranger a terra inteira e convencer todo mundo agora a se rebelar. Diz o Rabbi Elazar ben Azaria, não existe uma coisa dessas. Impossível acontecer uma coisa dessas. De repente, da noite para o dia, um cara que entra na liderança consegue convencer um povo inteiro? Não. Já tinha rãs por todo canto. Já tinha antissemitas por todo canto. Só não tinha um líder. Veio uma rã, dá uma subiadinha, todo mundo se junta em volta, em torno dele, e aí sim partem para fazer as atrocidades que fazem. E a história se repete. Um outro detalhe também sobre essa praga é o que está escrito no Tehilim, nos Salmos. Nos Salmos tem dois capítulos dos Salmos que também falam sobre as pragas. E no capítulo 105 aparece dizendo Sharat Artsam Tsefardeim, a terra deles brotou rãs, Bechadrei Malcheihem, no quarto dos seus reis. E os comentaristas perguntam exatamente o que significa nos quartos dos reis. Tinha um rei só, um faraó. Quais são os quartos dos reis que entraram estas rãs? E uma das respostas que consta nos livros é que estas rãs entraram também nos quartos onde ficavam guardadas as múmias. Pode ser nas pirâmides, pode ser antes disso. Afinal de contas, eles mumificavam os reis, porque eles consideravam também os reis ídolos. E o fato das rãs entrarem e perturbarem o sossego destes ídolos deles era mais um tapa na cara deles. Porque para eles era um ídolo. De repente estão vendo que, olha só o desrespeito que os bichinhos têm em profanar os ídolos deles. Então isso também deixou os egípcios mais irritados ainda. Também os nossos sábios trazem bastante louvor no Midrash quanto às rãs que pularam nos fornos. Essas rãs estavam dando uma lição também de moral muito forte. Porque, imagina, pular no forno, o que vai acontecer com ela? Provavelmente vai morrer. Mas ela não tem medo de fazer, porque Deus ordenou ela pular lá. Deus mandou essas rãs irem para os fornos, então elas vão para os fornos. E o que aconteceu foi que essas rãs não morreram nos fornos. Aconteceu um milagre com essas rãs, que elas saíram vivas dos fornos. Por isso antes eu falei que elas esfriavam os fornos. Elas estavam vivas lá dentro. E elas acabaram não somente sobrevivendo à praga, mas elas sobreviveram depois da praga também. Enquanto que as outras rãs vão morrer depois da praga, as rãs que entraram nos fornos continuaram vivendo depois também, como recompensa por terem entrado nos fornos. Sendo assim, nós podemos então continuar aqui. Ah, tem mais um detalhe também interessante que consta nos livros. Aqui a Torá fala que essas rãs vão vir. Diz Deus, se você vai negar mandar o meu povo embora, então eu vou castigar, vou trazer a praga sobre o seu, a sua terra. A Torá não usa a linguagem sua terra, a Torá diz, kol gevulecha, todos os seus limites com rãs. O que são esses limites? Quer dizer que onde é Egito, tem rã. Onde não é Egito, não tem rã. Para Deus, a terra do Egito é muito exata. Os limites da terra do Egito são muito precisos. Não tem brincadeira. Onde é Egito, tem rã. E por isso, os limites do Egito ficaram muito definidos e em alto relevo, literalmente, nessa praga. O Midrash conta que eles tinham uma briga já de muito tempo com um país vizinho chamado Cush. Em relação ao limite, onde termina Cush e onde começa o Egito. Quando aconteceu essa praga, finalmente ficou esclarecido. Porque em Cush não tinham rãs e no Egito tinham rãs. Então eles puderam saber exatamente onde passa o limite entre os dois países. E nossos mestres dizem que está aí mais um motivo por que havia um interesse tão grande dos magos egípcios em criarem rãs. A ideia deles era: epa, peraí, os nossos limites estão muito definidos agora. A gente queria que o país fosse maior. Então nós vamos agora criar rãs, espalhar essas rãs além dos limites de onde estão as rãs que o Moshe trouxe. E aí nós vamos poder dizer: ó, não, peraí, aqui também tem rã, isso também é nosso pedaço. E por isso eles criaram mais rãs. Só que Deus fez com que essas rãs não saíssem também da terra do Egito. Elas voltaram. Por isso, até está escrito, acho que aqui, a Torá fala sobre as rãs que os magos fizeram. Está escrito: Vayalu et hatsefalim al eres Mitzrayim. As rãs estavam na terra do Egito, não fora. Deus não permitiu que essas rãs criadas pelos magos saíssem além dos limites de onde é o Egito, para não permitir que eles aumentassem os seus limites, o seu país. E também, como nós falamos antes, que consta também nos livros que não somente havia rãs, mas também crocodilos saíram e foram atacar os egípcios. O Netziv diz que em todo o Egito tinham só rãs, e só no Palácio Real é que entraram os crocodilos para prejudicar a família do faraó. Continua a Torá dizendo: Vayikra faraó le Moshe ul Aaron. O faraó chamou Moshe e Aaron. Vayomer, disse: Ha'atiru el Hashem. Rezem para Deus. Ve'yaser ha'tsefardeim mimeni ume'ami. Para ele tirar essas rãs de mim e do meu povo. Va'ashalecha et ha'am. E eu vou mandar o povo embora. Ve'yizbechu l'Hashem, e vão poder fazer as oferendas para Deus. O faraó aqui parece estar cedendo. A situação está difícil, não aguenta mais essa situação. Então, sabe uma coisa, Moshe? Reza aí para teu Deus. Você falou que Deus trouxe esses negócios. Reza para ele levar esses negócios embora. E eu me comprometo a mandar vocês embora. Vayomer Moshe le faraó. Disse o Moshe para o faraó: Hitpa'er alai. Pode se vangloriar sobre mim. Você pode fazer um pedido caprichado. Para quando você quer que eu reze? Quer dizer, eu vou rezar agora, mas eu quero saber quando você quer que as rãs vão embora. Você pode falar exatamente quando você quer que elas vão embora. Então, para quando você quer que eu reze por você, velavadecha, e para os seus servos, ulamecha, e para o seu povo, lehachrit hatsefardeim, para acabar com essas rãs. Mimechau mibatecha, de você e da sua casa. Rak bayeor tisharna, elas só vão sobrar no Nilo. Já estou avisando que vão sobrar rãs no Nilo. O Meshe Chochmah diz, para ninguém dizer que era tudo uma ilusão. Não tem ilusão. As rãs vão sobrar. Só não no resto do país. Mas no Nilo vão sobrar rãs. E essas que vão sobrar no Nilo são justamente as que entraram nos fornos, que Deus vai deixar vivas. O que vocês acham que o faraó respondeu? Estou perguntando, para quando você quer que tire esse negócio? Você não está aguentando mais. Imagina que tem uma invasão de baratas em casa. Aí você chama uma companhia para tirar essas baratas, e eles perguntam: para quando você quer que faça o serviço? Agora, para ontem. Mas não, o faraó não fala isso. Vayomer lemachar. O faraó falou para amanhã. Não é para ir embora as rãs hoje, amanhã. Vayomer kidvarecha. E o Moshe então diz: ok, como você está falando. Le mantei dá para que você saiba que em Kashem Elokeinu que não existe igual o nosso Deus. Porque o faraó mandou para o dia seguinte? Para dar tempo do quê? Ah, não, Moshe vai rezar agora, não tem problema. Moshe reza, é problema do Moshe. Contrário. O faraó imaginou, por que que o Moshe está falando, eu vou acabar com essas rãs? Deve ser que ele sabe que elas estão indo embora. E aí ele vai se fazer do, eu rezei para Deus e as rãs foram embora. Então o faraó falou, não. Eu já estou entendendo que elas estão indo já logo, logo embora. Então você reza para amanhã, tá bom? Aí o que, que vai acontecer? O faraó vai poder dizer, que tua reza? Que tua reza? Eu falei para você rezar para amanhã eles irem embora. Já foram embora hoje aí. Já foram. Não é a tua reza. Ou ainda, mesmo que eventualmente as rãs sim vão embora amanhã, se falar agora, elas vão embora agora, não tem o que falar. Mas se eu falei para ir amanhã e elas vão amanhã, eu posso dizer, não, mas a minha intenção não era amanhã de manhã, era amanhã à tarde. Se forem à tarde, não, eu tinha pensado em amanhã de manhã. O faraó vai poder inventar que não é como eu pensei. Não aconteceu o que eu pedi e por conseguinte, esse teu Deus aí não está com nada. Essa era a intenção do faraó. Vessaru Hatzefadeim, o Moshe continua dizendo que eu então vou rezar para amanhã, para que você saiba que não existe igual ao nosso Deus. Vessaru Hatzefadeim, Mechalim Baterra, e as rãs vão sair, vão embora, de você e da sua casa. O Meavadecha, o Meamecha, e dos seus servos e do seu povo. Rak Bayor Tishar, nós só vamos sobrar no rio, só no Nilo. Interessante essa palavra Vessaru, que Vessaru a princípio significa que vão embora. Lassur, Lassur quer dizer vão se desviar, vão embora. Só que se fosse desta palavra, esse verbo, essa conjugação, deveria ser Vessaru e não Vessaru. Deveria ser paroxítona e não oxítona. Oxítona significa que ela vem de uma outra palavra e o Moshe está fazendo já um trocadilho das duas coisas juntas. Quer dizer, não só que as rãs vão embora, mas também Vessaru. Saru vem da linguagem de estragar, de apodrecer. Essas rãs vão apodrecer aqui no Egito, como a gente vai ver daqui a pouco. Vayetze Moshe le'aharon me'im par'o. E o Moshe e Aaron saem da frente do faraó. Vayitzak Moshe el Hashem. E Moshe grita para Deus. Al devar hatzefardim asher sam lefaró. Por conta das rãs que foram postas sobre o faraó. Tanto a gente já falou. Vayitzak Moshe gritou. Gritou para poder se ouvir. Eu não conseguia nem ouvir o que ele está rezando. Mas tem mais um detalhe. O Moshe aqui colocou uma coisa dele nessa história toda. Deus veio e falou para Moshe um monte de coisas que vão acontecer. E Moshe foi informando ao faraó tudo o que ia acontecer. O Moshe aqui, de livre e espontânea vontade, resolveu que eu vou mostrar para o faraó agora, não só quando a praga veio, que é Deus fazendo, mas quando a praga está indo embora, eu vou mostrar de novo que foi Deus que fez. Como eu vou mostrar? Dando opção para o faraó, escolhe para quando você quer que essa praga vá embora. Bom, o faraó já escolheu para amanhã. Opa, Moshe, essa foi sua, essa você inventou essa história. Você inventou que Deus então agora vai tirar as rãs no momento e prazo que o faraó estipulou. E Moshe por isso agora grita no sentido que ele implora para Deus. Olha Deus, estou fazendo tudo isso pelo seu nome. Então agora, por favor, faça a vontade do faraó. Que coisa, né? Tem que fazer a vontade do faraó. Faça a vontade do faraó só para mostrar e provar para ele que é você que está fazendo tudo. Então essas danças vão embora amanhã, como ele pediu. Vayas Hashem Kidvar Moshe. E Deus fez conforme a palavra do Moshe. Ou seja, que as rãs só sumiram, só começaram a ir embora no dia seguinte. Vayamutu Hatzefardeim. E morreram as rãs. Min Habatim, das casas, Min Hachatzerot, dos pátios, Min Hassadot, dos campos. Interessante, essas rãs dos campos. Quando a Torá falou que as rãs vão aparecer, as rãs estavam, vão vir para as casas, vão vir para as famílias, vão vir para os fornos. Não estava escrito lá de campos. Nos campos não estava escrito que vão ter rãs. O Hatam Sofer diz que essas rãs dos campos são as rãs dos magos. As rãs que os magos trouxeram são as dos campos. E aí, o Moshe chegou para o faraó e falou, ó, você está mandando eu tirar as rãs? Não tem problema. O teu pessoal aí pode tirar as rãs que eles trouxeram? Não conseguiram. Não conseguiram, então o Moshe falou, não tem problema, faraó, eu vou fazer um favor para você, tá bom? Teu pessoal aí não entende de nada, né? Conseguiram de algum jeito aí burlar, fazer, surgiram essas rãs. Mas mandar embora não sabem fazer, né? Não tem problema. Eu vou mandar, eu vou rezar para Deus tirar tanto as rãs que ele, Deus, trouxe, e até as rãs dos campos que são do teu pessoalzinho, ele também vai dar um jeito. Então morreram as rãs das casas, dos pátios, que foi Deus que trouxe, e as rãs dos campos, que foram os egípcios mesmo que trouxeram. Vayitzberu otam chomarim chomarim. E eles começaram a juntar em montes. Quer dizer, a ideia era fazer montes para poder esvaziar. Imagina, os egípcios saem na rua, ou nas casas. Onde eles estão, está cheio de rã morta. Então eles começam a juntar e fazem montinhos de rãs para poder levar embora. Mas acaba acumulando demais. Vativash haaretz. Fase número 2 da praga, ou 3 da praga. Vativash haaretz, a terra ficou cheirando mal. Era um cheiro de podridão em todo lugar, rãs no sol, apodrecendo nas ruas. Vayar paro ki haita harvacha. O faraó viu que teve uma folga. Vehachbedet libo. Endureceu seu coração. Velo shamalehem. Não ouviu eles. Kasher diber Hashem, conforme Deus já havia dito para Moshe, que o faraó não vai ouvir. Ainda não. Não vai ser agora, não. A princípio, o faraó, no primeiro momento, estava desesperado, com um lochinkop, não aguentava mais aquele barulho, aquelas rãs em todo canto. Então ele falou, Moshe, olha, Moshe, reza por mim, eu mando todo mundo embora, vamos numa boa. Moshe reza, e aí o faraó viu que, uff, alívio, ai que silêncio, que delícia. Sabe uma coisa? Não, ninguém vai embora. Antes de finalizar, nós temos que falar sobre os motivos dessa praga. Como nós vimos, todas essas pragas vieram
com algo.
Elas têm alguma, fora a lição que elas trazem, elas vieram também como um castigo por coisas que eles fizeram. Diz o Midrash que os egípcios mandavam os judeus irem trazer insetos, bichinhos, para eles poderem brincar com esses bichos. Bichinho de estimação, sei lá do que, vão arrumar bichinhos. E eles tinham que sair e ficar catando bichos. Então agora Deus deu para eles um monte de bichos. Vocês querem brincar com bichos? Fizeram seus escravos irem buscar? Não tem problema, agora os bichos vêm até vocês. Vocês podem brincar à vontade com rãs até cansar. Também diz o Midrash que os egípcios acordavam os judeus para o trabalho com barulhos ensurdecedores e falavam para eles: levantem para fazer o serviço do faraó. Então, por isso, Deus trouxe rãs para ficarem ali fazendo bastante barulho, para ver como é gostoso ser acordado ou não conseguir nem dormir com tanto barulho. Também, Midrash traz que eles tinham, os judeus tinham que carregar todas as cargas, que todas as mercadorias que os egípcios tinham, eles tinham que carregar. Então agora vieram as rãs e as rãs também atacaram e estragaram todas as mercadorias dos egípcios, também como uma lição para eles por terem feito os judeus carregarem. Também o Kliyakar traz que o faraó disse: quem é Deus para ouvir a voz dele? Vieram as rãs e mostraram para o faraó: ó, quem é Deus? Quem é Deus que nós sim ouvimos ele? Deus mandou eu pular dentro do forno, eu vou pular dentro do forno. Eu vou obedecer a Deus até a última instância. Nós vimos que em primeiro lugar saiu uma rã e os egípcios começaram a bater nessa rã, e essa rã começou a se dividir, subdividir, e surgiram mais e mais e mais rãs. E a pergunta aqui é uma pergunta muito óbvia: se você, seu egípcio estúpido, está vendo que cada vez que você bate nessa rã surgem mais rãs, para de bater. Só está piorando a situação. Por que você continua batendo? E o Stadler diz que essa passagem do Midrash está nos ensinando o quanto a raiva é prejudicial. Eles estavam batendo porque estavam com raiva da rã. E não estavam pensando que isso vai prejudicar eles mais. Porque é justamente isso que a raiva faz. Quando uma pessoa fica nervosa, a pessoa perde totalmente o senso de razão, o senso de racionalidade. A pessoa não pensa. E começa a agir por impulsos. Por isso que tem que tomar muito cuidado, diz o Stiver, para a pessoa não ficar nervosa. Ele até traz uma passagem do Talmud, que o Talmud diz que uma pessoa que fica constantemente com raiva, todas as formas de inferno governam sobre a pessoa. O que isso significa? Bom, óbvio. O simples é que, se o sujeito ficar com raiva, ele vai acabar depois parando no inferno. Tá bom, e aí? Mas não é isso. Tem mais. O Rabbi Ruchan Leibovich diz que o que a Gemara está querendo dizer é que uma pessoa que fica com raiva, ele acaba agindo por impulso e fazendo tantas coisas ruins e prejudiciais a si próprio, que essa raiva leva ele a ter um inferno aqui. Ele tem uma vida de inferno. A raiva faz com que ele não tenha uma vida tranquila. Daí está uma lição também dessas rãs que os egípcios batiam constantemente. Não deviam ter batido, deviam manter a calma e deixar quieto. Vai passar. mais rápido do que se você agir e ficar com raiva. O Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, faz uma observação interessante sobre esse último versículo, que o faraó viu que teve harvahá. Harvahá quer dizer que teve um suspiro, no caso, e ficou mais tranquila a situação. Mas ele comenta que harvahá também significa espaço aberto. Harvahá significa um espaço aberto, um campo aberto. O que significa? Por que que o Paró resolveu que não vai mais mandar os judeus embora? Afinal de contas, essa praga não terminou. É interessante que essa praga aqui é diferente das outras pragas. As outras pragas, quando terminava, terminava. Teve sangue. Terminou o sangue, acabou. Voltou a ter água normal. Teve granizo, acabou granizo. Piolhos, acabou piolho. Aqui, quando acabaram as rãs, ainda continuou, porque tinham as rãs mortas em todas as ruas, deixando um cheiro horroroso durante muito tempo, até que eles conseguiram limpar tudo. Então a praga ainda teve uma certa continuação. Como é que, mesmo com essa continuação, entre aspas, da praga, o faraó já logo em seguida fala: não vou mandar vocês embora? Você ainda está sofrendo com a praga. Diz o Kli Yakar que é isso que a Torá está dizendo, e o Paró viu que tinha harvahá. Harvahá no sentido que ele viu que havia campos abertos. Ah, de fato, aqui na cidade está insuportável o cheiro de rãs. Apodrecendo. Ah, mas espera aí. Olha aquele campo, ele saía para um campo, tinha um espaço aberto que não tem rãs aqui. E aí ele podia respirar fundo. Quando ele viu que tem uns espaços abertos, tem uns espaços que está mais tranquilo, tem lugar que dá para se viver, ah, então não vou mais mandar eles embora. Diz o Kli Yakar que aqui tem uma lição para nós. A lição do Kli Yakar é que, às vezes, a pessoa, quando percebe que já pode escapar de algo, porque aqui está seguro, porque aqui tem espaço aberto e já não cheira as rãs apodrecendo, a pessoa volta a se endurecer e volta à sua conduta não correta. O exemplo típico é que uma pessoa, quando passa por uma situação difícil, reza mais, promete para Deus que vai fazer X, Y e Z para sair dessa situação. E quando finalmente a pessoa sai daquela situação, Deus salvou essa pessoa dessa situação, infelizmente acontece, em alguns casos, que a pessoa vê que está harvahá, ele vê que agora dá para respirar mais fundo, agora está mais sossegado. E a pessoa acaba voltando um pouco atrás daquilo que ele tinha caminhado. E a pessoa acaba retrocedendo um pouco, pensando, agora que já não tem mais tanta pressão, eu já não preciso rezar tanto, eu já não preciso mais fazer tanto daquilo que eu falei para Deus que eu vou fazer e tal. Essa é a lição que a Torá está querendo nos ensinar, que não pode agir da forma que o faraó age. Viu que tem um alívio? Não é por isso que vai deixar de fazer aquilo que foi prometido anteriormente. E finalmente, para finalizar esse acontecimento aqui do faraó escolher que ele quer que a praga vá embora amanhã, é uma coisa de fato incrível, porque se você está numa situação que está tão desesperadora, você tinha que pedir para ir embora imediatamente. Mas se o faraó disser imediatamente, e essas rãs vão imediatamente embora, e ele vai estar livre disso imediatamente, em outras palavras, o faraó vai estar assumindo e aceitando que foi Deus que fez isso. E o faraó não quer aceitar. Para não ter que aceitar que Deus vai conseguir tirar as rãs porque ele imagina também que o Moshe sabe que é agora, então por isso ele está fazendo essa jogada de fazer agora. O faraó então pensa, não, eu aguento mais um pouco, mas o importante é eu não admitir que Deus é que manda nas coisas. Então, qualquer pessoa normal iria engolir o seu orgulho e iria deixar a sua filosofia de lado para não sofrer. Mas o faraó não pensa desse jeito. Para o faraó, ele prefere sofrer mais um dia, mas o importante é não ter que declarar e não assumir e não aceitar que, de fato, Deus é aquele que manda no universo.